estrelinha no peito, né? Uma estrela solitária e uma estrelinha amarela lá em cima. Tudo bem, graças a Deus. Vamos torcer hoje pela nossa seleção. Sabemos que não é jogo fácil, que não existe jogo fácil. Jogo nenhum é fácil. Quando se pensa que é fácil, se torna difícil. Então o Brasil tem que entrar com vontade de jogar, do mesmo jeito que vem jogando, permanecer como está e rumo a mais uma vitória e daí para frente, seja o que Deus quiser. Um abraço, um bom dia, Deus abençoe. Um abraço para a menina do Jornal Estadual, que agora completou mais uma jovem no Jornal Estadual. Ela está maiorzinha, a equipe. Um abraço, um bom dia, Deus abençoe. Boa sorte para nós.
Boa sorte para nós. Carlos Eduardo com a gente aqui também, né? Mandando um bom dia para nossa bancada. E aí ele fez a mesma pergunta, né? Que o nosso querido Alan fez agora há pouco, né? Mas ele fala um pouco mais. Ele disse o seguinte: se 13 e Serra não subirem, teremos pela primeira vez 4 parabéns na Série D no próximo ano. Né? Acredito que o 13 terá um caminho menos difícil nessa Série D. E o Brasil hoje ganha na prorrogação. Então não, promete tensão aqui o Carlos Eduardo.
Pra gente ficar cansado pro próximo jogo,
né? Vamos ver, né? Alisson por aqui também, mandando um bom dia a todo o nosso time da Rádio Tabajara, né? E diz que tem que entrar com o volante Danilo no lugar de Casemiro. O Japão é um time muito rápido e Casemiro é muito lento. Uma ponderação interessante aqui do Alisson.
Sim, o Casemiro tá com um ponto ruim, viu, ultimamente. Tá com dificuldade de acompanhar a velocidade.
E o time do Japão é ligeiro.
É ligeiro.
Verdade mesmo. O Edinaldo tá por aqui também, dizendo que hoje vai ser 3-1 pro Brasil. Japão é muito ativo, vai muito à frente, pra nós é bom. Acho que vai ter espaço, né, pro Brasil contra-atacar. Fabiano Norberto tá por aqui também, mandando um bom dia pra nossa bancada, dizendo: galera, parem com isso de dizer que o Japão é um adversário difícil, é uma seleção fraca, mas o que me interessa mesmo é o Belo. Tá certo, Fabiano. Obrigado pela sua opinião. Roberto tá por aqui também.
Bom dia, toda a equipe de esportes da Tabajara, né? Parabéns pelo programa, Iago Sarinho, Ivo Marques. Parabenizar o Serra Branca, né? Pela classificação. Parabéns ao Serra Branca, né, rapaz? E outra, a discriminação grande com o Serra Branca. Nenhuma rádio, rapaz, da Paraíba transmitiu o jogo do Serra Branca, rapaz. Pra eu ouvir o jogo do Serra Branca ontem, meu amigo, foi sufoco, viu? Então, parabéns ao Serra Branca, né? E o Serra Branca vai chegar à Série C, viu?
Roberto, obrigado aí pela audiência. Em breve a gente vai ter jogo do Serra, que já fizemos alguns. É porque tem uma, não dá pra retransmitir dois jogos ao mesmo tempo, né? De maneira simultânea, né? Fica um pouquinho difícil. No rádio só. No YouTube até dá, né? Mas na rádio é mais difícil. Mas todavia tá feito o registro aí. Com certeza a gente vai estar acompanhando o Carcará, que tem não só o nosso acompanhamento, mas tem boletim diário, né? Semanal aqui na Tabajara, nesse acompanhamento. Meu querido Roberto, um abraço pra você. O Marcos Paulo mandou mensagem pra gente aqui dizendo o seguinte, né? Uma dúvida, caso Serra Branca e 13 consigam um acesso a mais uma vaga, a mesma dúvida lá do nosso querido Paulo agora há pouco, né? Como a gente explicou, né?
Já explicou.
Aliás, do nosso querido Alan, né? Então, como a gente já explicou, Marcos Paulo, não muda, né? Não abre vaga mais, né? Essas vagas, caso eles subam, vão pra equipes de outros estados que não conseguirem o acesso, que estão na fase agora. 16 avos agora, não é isso? Hoje é oitavas. 16 avos agora, né? A Série D tem uma fase a mais do que a Copa do Mundo, né? 32, depois 16 avos. Então, as equipes que estão nessa fase de 16 avos, elas já estão garantidas na próxima temporada. Vão subir 6, portanto, os 10 times que chegaram nessa fase e não subirem, tem vaga garantida na Série D do ano que vem. Caso subam, aí vão pra Série C e essas vagas são distribuídas com aqueles que não subirem, tá? Então, espero que vocês tenham compreendido bem esse detalhe, viu, Marcos Paulo? Então, Não vai sobrar para o Nacional, não vai sobrar para o Atlético, enfim, as equipes que não obtiveram vaga pelo estadual vão continuar como estão, né? Então a vaga do estadual, Campinense e Souza, esses também estão garantidos na Série D do ano que vem, e caso o Serra Branca e 13 não subam para a Série C, aí também jogarão a Série D. Se subirem, vão jogar a C, obviamente, mas não, nenhum outro paraibano vai herdar essas vagas. Meu querido Joseli tá na área também. Bom dia!
Bom dia, Joselito aqui de Oitizeiro. Eu já estou muito contente, porque o meu Galo classificou-se para a Série D para o ano, está a caminho para a Série C, e o Brasil vai ganhar de 1-0, apertado, mas vai ganhar de 1-0. Um abraço para vocês todos, valeu!
Valeu, Joselito, meu amigo, ganhando por um cabelo de sapo, tá valendo, o que importa é vencer. 11h44, já que o Joselito mandou mensagem pra gente animado com a classificação do 13, vamos falar do Galo da Borborema, vamos trazer aqui as informações do 13 com o Franco Ferreira. O Galo, né, que está classificado para a terceira fase da Série D, na tarde de ontem, né, do último domingo, o time do 13 empatou em 0-0 com a Jacuipense, no estádio Amigão em Campina Grande. Um empate meio sem sal ali, o 13 botou o regulamento no, debaixo do braço.
Foi, é verdade, surpreendendo, né, porque o 13 é um time ofensivo, que parte para cima e tal, mas ontem, já com o placar de 3-1 a seu favor, né, ficou realmente esperando mais o adversário, o jogo
ontem ninguém cozinhou o Galo, né? O Galo foi quem cozinhou
a equipe da Jacuipense,
né? É o Leão lá da Bahia, então quem cozinhou a Jacuipense foi o 13, e como já tinha vencido por 3-1, né, Ivo, o primeiro jogo, tava com a vaga, de fato, bem... Tá aí o Galo.
Bem encaminhada,
né? Tava com a vaga bem encaminhada, optou, em vez de se expor, de tentar atacar, optou por garantir o placar, fazer ali o feijãozinho com arroz, e um empate em 0-0 foi o suficiente pro 13 avançar de fase. E aí, além de seguir vivo na luta pelo acesso à Série C, o Alvinegro, como a gente já falou mais cedo, garantiu a vaga para a Série D de 2027. No mínimo, vai jogar a Série D de 2027.
Ganhou o calendário, então.
Exatamente. E com as informações do 13, quem chega é ele, Franco Ferreira! 13!
Um abraço, minha gente, do esporte. Era você que acompanha a programação, campeão aqui pela Tabajara, chegando para destacar o 13, que está garantido na terceira fase do Campeonato Brasileiro da Série D, depois do empate de 0-0 contra a Jacuipense da Bahia, jogo disputado neste domingo no estádio Amigão, em Campina Grande. Um público superior a 6.900 torcedores no Amigão, fazendo uma grande festa. Há quem diga que tinha mais gente, mas pelo menos os números oficiais apontam que torcedores que compraram ingresso oficialmente, 6.941 torcedores presentes ao Amigão na grande festa do Bandeirão. Uma bandeira que cobriu toda geral lá do estádio Amigão, em Campina Grande. Com o placar de 0-0, o 13 se garantiu porque tinha vencido o jogo de ida por 3-1, atuando lá em terras baianas. Final da partida, o treinador Adriano Souza falou com a imprensa, destacando a importância do apoio do torcedor. Falou também da obrigação dele, que era colocar o 13 com calendário para o próximo ano, já que com este resultado o 13 também se garante na Série D, no mínimo, de 2027. Vamos ouvir o treinador do Galo, da Borborema.
Hoje, graças a Deus, eu consegui entregar o 13 aquilo pela qual eu fui contratado, tá? Eu fui contratado com uma missão muito clara, que era deixar o 13 com calendário para o próximo ano. Esse foi muito claro a comunicação da diretoria comigo. E eu estou muito feliz de agora saber que o 13 vai estar com calendário no próximo ano, né? Então a primeira missão foi cumprida. Agora sim, nós podemos focar e direcionar todas as nossas forças, toda a nossa energia na busca por esse acesso que o clube precisa, mas que a torcida tanto espera, almeja e que o clube merece. Agradecer ao clube também pela confiança que foi depositada em mim, mas também pela autonomia que eles me dão na tomada de decisões. Acho que isso foi importante, é importante para a gente consiga aplicar aquilo que a gente acredita. Então, um momento muito importante para o clube. A gente sabe que é pouco para a dimensão e para o tamanho do 13, mas é o primeiro passo e agora a gente está com um pouco mais leve. Para irmos em busca daquilo que é o objetivo principal, que é buscar pelo acesso e depois é buscar o título, um passo cada vez. Na minha primeira entrevista no 13, eu pedi a confiança da torcida, e a torcida me deu essa confiança a partir do momento que viram os resultados surgindo.
Muito bem, ouvimos aí o treinador do Galo da Borborema, o Adriano Souza, que destacou a importância do 13 passar de fase e principalmente ganhar o calendário para 2027. O Alvinegro, que vai enfrentar o craque de Goiás, já com a vantagem também para a próxima fase, pois somou mais pontos do que o representante goiano. Primeiro jogo será em Catalão, lá no interior do Goiás. E a segunda partida em Campina Grande, mais uma vez, com possibilidade do 13 conseguir levar um grande público, como aconteceu ontem na partida diante do Jacuipense. Galo da Borborema, portanto, firme em busca de mais um feito, agora o acesso para a Série C do próximo ano. 13 folga nesta segunda e na terça-feira já começa os preparativos para pegar o time de Goiás. Com informações do Galo aqui na Tabajara, repórter Franco Ferreira.
Tá aí nosso querido Franco Ferreira com as informações do 13, que também avançou de fase na Série D e vai pra disputa já no próximo final de semana, né? O adversário do 13 já tem definido?
É o craque.
O craque, né?
O craque lá. O primeiro jogo lá em Goiás e o segundo então jogo tá aqui em Campina Grande.
Serra Branca vai pegar o Uberlândia de Minas Gerais e o 13, o craque de Goiás, né? Do estado do Goiás. São os adversários, portanto, o 13 decide, joga, começa jogando fora e decide em casa, o Serra Branca joga em casa
e decide fora, lá, né, em Minas Gerais.
Tá aí. Ó, oh, e sabe o que é bom também, Ivo Marques? É informação com credibilidade, né? Ah, assim como a gente tem aqui na Tabajara, sempre com cuidado de trazer informação bem apurada, bem investigada, para que vocês possam ficar por dentro de maneira correta daquilo que está acontecendo, da mesma forma lá no Norte Online, né? Porque informação com credibilidade é igual a gol na gaveta. E aí você acessa o norteonline.com para ter o melhor das informações da Paraíba, do Brasil e do mundo. Acesse o norteonline.com. Vamos falar rapidinho aqui do misto, porque o misto e Corinthians voltaram a se enfrentar, né, pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, sub-17, partida válida pela quinta rodada da fase de grupos. E a equipe do Corinthians não quis nem saber, viu, do mando de campo, goleou as paraibanas por 4-1 no Almeidão, tá? Vitória, portanto, do Corinthians pra cima da equipe do misto, brasileiro sub-17, o misto nos representando por lá, né? E aí com isso, a equipe do Corinthians, né, que é um dos principais projetos de futebol feminino do Brasil, já tá classificado em primeiro lugar com 15 pontos e, infelizmente, o time paraibano acabou conhecendo a eliminação, né? Somou apenas 3 pontos na tabela até aqui, já não é mais capaz de alcançar a UDA de Alagoas, que já tem na tabela de classificação 9 pontos, né? No próximo sábado o misto ainda entra em campo, né? Vai fazer mais um jogo, justamente contra a equipe da UDA, lá no Repelé, em Maceió, às 3 da tarde. Então, infelizmente, para a equipe do misto, acaba, né, no próximo final de semana já as disputas do Campeonato Brasileiro Feminino sub-17, mas foi uma aparição importante para o misto, que tem também um trabalho muito bonito no futebol feminino, já de muitos anos, são as atuais campeões estaduais. Vamos falar também de Detran Paraíba, porque, ó, sempre importante esse recado, pessoal. Meu amigo, minha amiga, desacelere. Seu bem maior é a vida. Não tem pra que ter tanta pressa. Vá com calma, respeite as normas de trânsito pra cuidar da sua vida e também da de todo mundo que tá ao seu lado. Atendimento presencial no Detran Paraíba, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 4 da tarde. Para mais informações, acesse detran.pb.gov.br. Repetindo, para mais informações sobre o Detran Paraíba, detran.pb.gov.br. Campeonato Paraibano Sub-20. O Paraibano Sub-20 2026 já tem o primeiro finalista, a equipe do Cruzeiro de Itaporanga, que venceu o Souza mais uma vez e garantiu a classificação para a decisão estadual. Com o gol de Da Silva, a Raposa ampliou a vantagem conquistada no primeiro confronto e o agregado ficou no placar 3-1, né? O Cruzeiro de Itaporanga, portanto, avançando na grande decisão, eliminando o Souza. Com a classificação, o Cruzeiro também garantiu vaga na Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? E vai disputar na final do estadual, além do título, uma vaga na Copa do Brasil Sub-20 e na Copa do Nordeste Sub-20 2027. Essas duas vagas aí só pro grande campeão, mas a Copinha vai ter o time do Cruzeiro, o time de Itaporanga, terra maravilhosa, disputando aí a Copa São Paulo de Futebol Júnior. E aí a gente aproveita para ouvir aqui o Eduardo Carvalho, que é o diretor do futebol do Cruzeiro, comentando sobre essa classificação importante do time de Itaporanga.
Muito feliz de estar nesse novo projeto aí do Cruzeiro. Agradecer muito aí o pessoal da MPC, ao Caio, pela sua oportunidade. Muito feliz de estar com a comissão que eu sempre trabalhei. Mais uma vez entregando um bom resultado ao clube, mais uma copinha, graças a Deus, né? A quinta seguida praticamente aí. Então, feliz demais com o desempenho do trabalho de todos os meninos, de toda a entrega. Agradecer a cada jogador que confiou na gente, confiou no nosso trabalho quando a gente ligou, quando a gente buscou no mercado, aos parceiros que nos mandam os jogadores, a todos os amigos da bola, que confia sempre na gente, que acredita no nosso projeto, no nosso trabalho. E graças a Deus o resultado está entregue.
E tá aí, Eduardo Carvalho falando sobre essa classificação importante para a equipe do Cruzeiro de Itaporanga. Falando ainda do Campeonato Paraibano Sub-20, você deve estar perguntando. Sim, mas vai pegar quem na final, né? Calma, porque a outra semifinal, que também aconteceria no sábado, acabou sendo adiada, né, pela Federação Paraibana por conta das fortes chuvas que atingiram Campina Grande. E aí o confronto que vai ser entre 13 e Queimadense está remarcado para amanhã, 7h30 da noite, também lá no Amigão. No jogo de ida, o 13 venceu por 2-1, né? Então a vantagem aí do 13, para quem sabe voltar, né? Eu não lembro a última vez que o 13 jogou uma final de estadual sub-20, né? Faz tempo a beça.
E voltar também a
Copa São Paulo. E voltar também a Copa São Paulo, que aí é que eu não lembro a última vez que o 13 participou, viu? Tem que buscar, faz muito tempo mesmo. Não me recordo de participações do 13 na Copinha, então tá aí na boa. Queimadense sim, né? Queimadense aqui, acolá, tá lá.
É.
Né? Tem um trabalho na base muito forte há muitos anos. Então, amanhã a gente vai ficar sabendo quem é que pega o Cruzeiro de Itaporanga na grande decisão do Paraibano sub-20. 2026. E aí eu vou falar pra você agora, que é motoqueiro, hein? E vive na correria. Se precisar alugar uma moto pra trabalhar, meu amigo, minha amiga, chama logo agora, né? Moto pronta pra rodar, documentação certinha, suporte 24 horas. É só pegar e trabalhar. Logo agora, sua moto está pronta pra fazer renda. Bom, depois você me agradece, tá? Pega essa dica e depois me agradece. Vai lá na Loca Agora, encontra a solução que mais se encaixa no seu bolso e na sua necessidade. Aqui em João Pessoa, Vasco da Gama, Jaguaribe, tem a unidade da Loca Agora para você conferir tudo, todas as opções para locar uma moto para o seu trabalho, enfim, para o seu dia a dia. E agora chegou a hora da gente falar de quem, meu querido Maurício? Tava faltando. Hora do Belo, hein? Vamos falar sobre o Botafogo da Paraíba, porque o Belo tem 13 pontos, está na 16ª colocação, se distanciou do Z2 e começa a mirar também no G8. O oitavo classificado, que é o Floresta, tá com 18 pontos. E o Itabaiana, que é o 19º, tem 10. Itabaiana primeiro na zona de rebaixamento. E o Floresta, o primeiro ali na zona de classificação. Se o Belo, que joga amanhã, vencer o Brusque, vai a 16. Fica 2 do Floresta e abre 6 de vantagem em relação ao Z2. Jogo muito importante pro Belo. Portanto, amanhã contra o Brusque, 8h30 da noite no estádio o Almeidão. E para esse duelo contra o Brusque, o atacante Rodolfo tá de volta, hein? Ele cumpriu suspensão na partida passada, né? Por conta de um terceiro cartão amarelo e já vai estar disponível para essa partida. Contudo, o Felipe Azevedo, que era uma expectativa, viu, Ivo, que tivesse à disposição, ainda não deve ficar disponível para esse jogo.
Mas o Eric sim, né? O Eric tá.
O Eric já deve estar de volta e também o Rodolfo, né? São dois retornos aí importantes para o time do Botafogo, que joga amanhã, 8h30 da noite, claro, com transmissão da Rádio Tabajara. Olhando rapidinho aqui a tabela de classificação da Série C, né, porque a gente teve jogos, né, nesse final de semana, e aí para atualizar também o nosso torcedor e os nossos ouvintes, que também nos acompanham lá pelo YouTube, a gente teve no sábado Inter de Limeira empatando com o Maringá por 2x2, Floresta venceu o Barra, né, o Barra inclusive que demitiu o técnico e tem novo treinador, Evaristo Pisa, viu, é o técnico Evaristo do Pisa? Barra, ontem foi confirmado pelo Barra, depois dessa derrota pro Floresta.
Ele que saiu do Anápolis, ele tava no Anápolis lá de Goiás.
Exatamente, né? E quem tava no Barra era o Bernardo Franco, aqui, né? Bernardo. Tava no Belo.
Exatamente.
Foi demitido, então quem chega agora pra treinar a equipe do Barra é o Evaristo Pizzo. O Barra que tá mal na disputa, né? Tá, aliás, tá embaixo do Botafogo, né? Com 12 pontos aí. O Botafogo também não tá bem, né? Tá melhorando, né?
Tá melhorando.
Tem que continuar essa sequência positiva pra poder subir mais na tabela. Tivemos aí uma vitória, certo modo, surpreendente. Olha, o Santa Cruz, o tal do Christian de Souza é um danado,
rapaz,
né?
Rapaz, é.
3x1 pro Santa, na Curuzu, meu amigo. Curuzu. Lá dentro. Lá
vem
na
Curuzu. Fazendo um trabalho maravilhoso do Santa Cruz, assim como vinha fazendo no Amazonas, né?
Se você somar as campanhas do Amazonas sob o comando do Christian de Souza e a campanha do Santa Cruz sob o comando do Christian de Souza, era líder, assim, nadando de braçada. De
braçada,
né? Era. Dentro da competição, né? Então, realmente, por enquanto, o trabalho do Christian Souza nessa Série C é espetacular. Ele que também foi técnico do Belo. O Itabaiana venceu por 1x0 a equipe da Ferroviária. Vitória importantíssima do Itabaiana. Que, dependendo do que o Botafogo fizer amanhã, pode ser bom pro Belo também. Porque se vence o Brusque, fica mais próximo ainda de uma das equipes que tá dentro do G8, né? Agora, se não vence, aí fica mais perto também do Itabaiana. Então, jogo importante pro Belo nesse aspecto. Figueirense e Guarani empataram em 1x1. Figueirense conseguiu segurar aí em casa o líder do campeonato. Ainda é o líder com 22 pontos. O Ituano empatou em 0x0 contra a equipe do Maranhão. Resultado bem ruim aqui para a equipe do Ituano, né? em casa esse empate. Se não me falha a memória, são os primeiros pontos perdidos do Ituano em casa, porque vinha com a sequência de vitórias em seus domínios, né? O Ipiranga empatou em 1-1 com a equipe do Confiança.
Resultado muito bom pro Confiança.
Bom demais pro Confiança, fora de casa, né?
A gente viu a força do Ipiranga
contra o Botafogo. Exatamente, exatamente.
Lá dentro é difícil.
Foi um empate também, um belo, né? E aí a gente vai ter amanhã 3 jogos, né? Caxias e a equipe do Anápolis se enfrentam, jogo lá em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Teremos Volta Redonda e Amazonas, no Raulino de Oliveira, ali no Rio de Janeiro. E, claro, teremos Botafogo e Brusque, 8:30, né? Volta Redonda e Amazonas, mesmo horário de Botafogo e Brusque, 7:30, Caxias e Anápolis se enfrentam. E aí o cenário é o seguinte, meus amigos, o Brusque é nada mais nada menos do que o segundo colocado da Série C, pode assumir a liderança da competição em casa e vitória sobre o Botafogo, né? Esse é um desenho que tá possível aí pra equipe do Brusque. O Brusque, que na última rodada, né? Na 11ª rodada do campeonato, se a internet me ajudar, eu vou trazer o resultado. Ajudou, venceu a equipe do Floresta, né? Então o Brusque vem de vitória também, assim como o Belo. Jogo dificílimo pro Botafogo, que se vencer, pode ir a 16 pontos. E aí saltar, Ivo Marques, da 16ª colocação para a 10ª posição do campeonato, viu? Botafogo em casa de vitória amanhã, vai a 16 pontos.
É muito
importante. E pode ficar 16 pontos com 5 vitórias.
Muito importante.
Aí, dependendo do resultado do Caxias e do Volta Redondo, o Belo pode chegar até a 10ª colocação em casa de vitória amanhã.
Aí ele vai para Goiás enfrentar o Anápolis, já pensando em voltar ao G8.
Exatamente. Né? Exatamente. Pois bem, meu povo, muito obrigado pela audiência e o carinho de vocês. Deixa eu trazer só aqui, ó. O Matheus Crispim tá na área, rapidinho.
2-0 para nós hoje, 2-0 pro Brasil. Vamos ser hexa. Eu tô iludido.
Tá aí, Matheus, obrigado pela participação. Espero que hoje ele não erre. Jovanilson tá na área.
Iago Sarinho e bancada Tabajara Esportes. Aqui é o João Paiva, 13 anos, meu amigo. Manda um abraço pra meu amigo Fernando, 13 anos, lá no bairro do Zé Pinheiro, Zepa. Estamos aí na luta, viu? Já estamos na Série D de 2027 e iremos para a Série C. Não é obrigado a ser campeão, não. Chegando lá, tá de bom tamanho. Ficar entre os 4 melhores, né, isso, do Brasil, na Série D. Se for campeão, melhor ainda. Valeu, meu amigo. Obrigado. E vamos junto,
você. Valeu, mestre. Um abraço pra você e pro seu amigo Cristiano lá no Zepa. O Ronaldo tá na área aqui também. Um abraço pra ele e pra gente fechar, Diogo Pinho.
Bom dia, Iago. Bom dia, Ivo. Bom dia a todos da Tabajara. Boa semana pra vocês. Hoje é 3-0 Brasil e amanhã o Belo passa pelo Brusque, como tratou, né? Eu acredito que o Botafogo vai conseguir o acesso. O Botafogo vem num entrosamento muito bom e a gente agora é só subida, né? Eu acho que tá na hora do brasileiro acreditar mais, né? Lembrando, em 5 ocasiões o Brasil conseguiu o título mundial, né? E nenhuma delas o brasileiro acreditou que o Brasil chegaria lá, né? Então acho que tá na hora da gente acreditar mais, né?
Tá aí, meus amigos e minhas amigas, muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês. Mandar um abraço aqui ainda para o Vladimir Filho, Delailton Silva, o Arthur, lá de Nova Mangabeira, Expedito Araújo, Ademir Gomes Tavares, o Zito Alves, todo mundo acompanhando a gente lá pelo nosso chat do YouTube. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Hoje ainda tem microfone aberto, viu, galera? 8 da noite para vocês acompanharem mais informações esportivas, a análise do que vai rolar hoje no Jogo do Brasil, né? Pegando aí as partidas que ainda vão rolar pela Copa do Mundo. E também, claro, amanhã Tabajara Esportes com a volta de Alisa Maria. Então, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até a próxima oportunidade.
Tabajara Esportes. Nos encontramos em nosso próximo programa. Até lá, torcedor paraibano.
C 996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Armazém Ribeira. sua madeireira é aqui. Armazém Ribeira, qualidade do começo ao fim. Tudo em madeira e marcenaria, e o melhor preço todo dia. Máquinas e acessórios em geral, e atendimento não
pode. Armazém Ribeira, com revenda especializada em produtos para marcenaria. Agora com programa Fidelidade Especial para marceneiros. Vá lá e se informe. Varadouro, no centro. Armazém
Ribeira. O governo do Brasil aumenta a proteção das mulheres brasileiras com ações mais rápidas, leis mais duras e mais apoio para quem precisa. E quem diz isso não é a gente, é a desembargadora Jaceguara Dantas.
O Poder Judiciário, através das magistradas e magistrados do Brasil, tem trabalhado arduamente na responsabilização dos agressores e também na redução do tempo de apreciação das medidas protetivas de urgência. Esse tempo, em 2020, era de 16 dias e, atualmente, esse tempo foi reduzido para mais de 50% analisadas no mesmo dia.
Avançamos muito e não vamos recuar até que toda mulher possa viver com liberdade, segurança e dignidade. E se você souber de alguma situação de violência, denuncie pelo Ligue 180. É gratuito, sigiloso e disponível 24 horas. E agora com atendimento também pelo WhatsApp.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. Não vamos recuar. Nossos três poderes juntos pela vida das mulheres.
Livros, revistas, folders e serviços gráficos em geral. Os impressos produzidos na Gráfica União passam por modernos equipamentos, profissionais capacitados e pelos melhores padrões de impressão offset do mercado. O Parque Gráfico de A União está modernizado, garantindo assim a qualidade e agilidade de que você precisa. Solicite seu orçamento pelo 83-3218-6525. Gráfica União, excelência além da primeira impressão.
Araújo Autopeças, com tudo para o seu carro nacional e importado. Peças e acessórios, linha leve, linha diesel, grande variedade com preço bom e qualidade. Araújo Autopeças, aceitamos todos os cartões. Distrito Mecânico, Varadouro, vizinho ao PSF, 3222-9440. Araújo Autopeças.
Não, a vida não tá um mar de rosas.
Mas quem tá do seu lado com o Desenrola Brasil pra você se livrar das dívidas?
Governo do Brasil!
E quem tá do seu lado com a CNH do Brasil pra você tirar a carteira de motorista até 80% mais barato?
Governo do Brasil!
Quem tá do seu lado brigando pelo fim da escala 6x1 pra você ter mais tempo pra você e pra sua família?
Eu digo sim ao povo brasileiro!
Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Quando a fogueira ilumina a sanfona, anima o salão.
Paraíba, Maranhão, Piauí, quem quiser se divertir, prepare o coração. Sergipe, Bahia, Rio Grande do Norte, pense numa coisa forte, a tal da tradição. Pernambuco, Alagoas, Ceará, eita que festa boa, faz a economia girar. Vem viver o São João do Nordeste, Ministério do Turismo, Governo do Brasil, cada vez mais do lado da nossa cultura, do lado do povo brasileiro.
Oi, gente, aqui é Renata Arruda.
Eu sou o Vitor Luna.
Eu sou o Diogo Luna.
Oi, pessoal, sou Kátia de França. Fico feliz porque minha música toca aqui na Rádio Tabajara.
Tabajara FM, 105,5.
ZYC 996, 105,5 MHz.
Fala Paraíba, oferecimento DR, ampliando e modernizando caminhos e estradas da Paraíba.
São 12 horas e 8 minutos.
Atenção emissoras para o toque de 5 segundos.
Atenção Paraíba.
Atenção Paraíba.
Atenção emissoras. A partir de agora, forma-se a Rede da Notícia, da informação, da opinião com credibilidade. Fala Paraíba, a maior rede de comunicação, com a melhor equipe do rádio paraibano. Entrevistas, debates e a sua participação direta e ao vivo de todo o estado. Está no ar. Fala Paraíba.
Fala Paraíba.
Boa Boa tarde, Paraíba. Hoje é segunda-feira, 29 de junho de 2026 e o Fala Paraíba está começando. Seleção masculina de futebol entra em campo às 14h contra o Japão em nova fase da Copa do Mundo. Lucas Batista vai participar com a gente daqui a pouquinho para falar sobre a expectativa dos pessoenses e turistas para o jogo. Nós vamos saber também como está a organização do comércio e dos serviços aqui na cidade para a partida de logo mais. Já adianto que no serviço público o expediente já está sendo concluído a partir de meio-dia, lembrando que áreas essenciais seguem funcionando. No transporte coletivo, em João Pessoa, também vai ter mudanças devido ao jogo. A Superintendência de Mobilidade Urbana anunciou redução de ônibus a partir das 14h. São 12h10 e você acompanha a transmissão do Fala Paraíba ao vivo pela FM 105.5, pelo aplicativo Rádio Tabajara, pelo canal Rádio Tabajara no YouTube e também pode interagir com a gente pelo WhatsApp. Anota o número 981281055 e também pode acessar o nosso perfil nos aplicativos de áudio para ouvir nossos podcasts.
Participe do programa Fala Paraíba, enviando mensagem de voz ou de texto pelo WhatsApp. 81-28-1055.
Fala, 12h11, desejar uma ótima tarde, um bom início de semana e que início de semana diferente, minha gente. Com muito, muito esporte, uma perspectiva muito grande, uma torcida muito grande, desde cedinho, pela cidade, muitas pessoas utilizando camisa da seleção brasileira, amarela, preta, vermelha, azul, todas as cores imagináveis sendo utilizadas com o logozinho ali, o brasão, né, da CBF, para lembrar que a torcida pela seleção brasileira de futebol hoje tem todas as cores e todas as torcidas juntas. Para acompanhar essa partida que começa às 14h, mas cumprimentar a todos vocês que nos acompanham, cumprimentar Marcelo de Lima conosco aqui no estúdio, Maurício Alves, Carol Caldas, você que nos acompanha de casa, do trabalho, quem está em trânsito agora, voltando para casa ou indo para o local onde você vai acompanhar o Jogo do Brasil, continue conosco aqui, vamos até 13h com o Fala Paraíba, trazendo muito dessa organização toda para o jogo, dessa expectativa para essa nova fase, né, do mata-mata, que tem muita gente ansiosa por esse jogo que começa daqui a pouquinho, 14h, com transmissão em vários canais e pela internet, no rádio, na TV, enfim, cumprimentando você que nos acompanha pela 105.5, quem acompanha pelo aplicativo Rádio Tabajara ou pelo canal Rádio Tabajara no YouTube. Vamos falar daqui a pouquinho sobre jogo, mas tem uma outra torcida, uma outra questão que eu quero tratar com vocês e contar com vocês nesse momento, que tem a ver com memória, tem a ver com escolha e tem a ver com torcida também. Por isso que trouxe aqui logo depois de falar sobre futebol, porque uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha, que entrevistou 2.008 pessoas neste mês de junho, Brasil afora, em 139 cidades pelo Brasil, só com as 2.004 pessoas foram entrevistadas, todas elas com mais de 16 anos de idade, sobre quem elas votaram na eleição passada, as eleições gerais passadas, ou seja, em 2022. Para quem já votou, obviamente. Quem não votou ainda fala sobre a expectativa para a próxima votação. E um negócio que a gente fala aqui com uma frequência muito grande e pergunta às pessoas é: você lembra quem você escolheu para votar nas eleições passadas? Muita gente lembra em quem votou para prefeito, para governador, para presidente da república, mas tem uma infinidade de pessoas que não lembram quem votou para os cargos do Poder Legislativo. E essa pesquisa Datafolha, que foi publicada ontem no jornal Folha de São Paulo e a imprensa nacional toda repercutindo, ela comprova isso. A maioria dos brasileiros não consegue citar o nome dos deputados federais, nem quem votou e nem dos deputados federais do seu estado, Muita gente que respondeu à pesquisa não consegue citar nomes de senadores, sejam eles do seu estado ou de outros estados, porventura algum que tenha mais visibilidade. Segundo a pesquisa, né, que foi divulgada ontem, como eu disse, o levantamento mostra que 68% dos entrevistados não conseguiram mencionar nenhum deputado federal. 75% não citaram qualquer senador. 67% afirmaram não lembrar em quem votaram para deputado federal. 66% disseram a mesma coisa, que não lembravam em quem votaram para senador nem para deputado estadual. E isso chama muita atenção, porque é como se fosse menos importante o voto para o parlamento para o eleitorado brasileiro, com base nessa pesquisa e pesquisas anteriores que trazem, infelizmente, um cenário muito parecido. As pessoas lembram em quem votam, em quem os nomes que escolheram, para quem vai atuar ou quem a pessoa pretende, né, que atue no poder executivo, né, nos cargos majoritários do poder executivo ali. Quem vai estar atuando no parlamento, propondo projetos, votando projetos, mudando a vida das pessoas, decidindo para onde vai o dinheiro público, porque é no parlamento que isso é decidido. Quem está no poder executivo está executando o que foi debatido no parlamento antes, em todas as esferas. E com base na pesquisa, fica apresentado aí que muita gente acha que isso é menos importante. Escolhe de uma forma que esquece depois, ou seja, não escolhe com a mesma vontade, com a mesma seriedade que escolhe quem votaria ou quem votou para lembrar depois, né? Porque se você escolhe ali com muita força, se você tem um fundamento para votar naquela pessoa, se você lembra dos projetos e se você pensa no que aquela pessoa vai poder fazer, eu acho que você vai lembrar depois em quem você votou. E aí é muito importante que as pessoas entendam, nós estamos a menos de 100 dias do processo eleitoral neste ano, e uma pesquisa como essa do Instituto Datafolha escancara uma situação que é muito séria. Quem não lembra, votou sem tanta certeza. Quem não lembra, votou na pessoa sem fazer uma pesquisa antes, votou por quais características, sabe? Então ficam essas perguntas no ar, já que estamos aí prestes a entrar num novo período eleitoral, num novo processo eleitoral. Lembrando que as convenções partidárias, o prazo para essas convenções já começa neste mês de julho. A partir do próximo dia 20 de julho até o dia 5 de agosto é o prazo em que os partidos, federações farão as suas convenções partidárias para lançar, a partir das convenções, as candidaturas. Até lá, até as convenções que vão confirmar os nomes que vão concorrer nas eleições de outubro, temos pré-candidaturas, e acontece das pré-candidaturas, por vezes, tem gente que fica no caminho, que acaba não confirmando, que muda de ideia. Então, só dá para considerar realmente quem vai concorrer às eleições a partir do registro dessas chapas na Justiça Eleitoral. E os prazos eleitorais estão cada vez mais próximos, né? A gente está com a sensação de que desde o início do ano o tempo está passando muito rápido, e é uma sensação que se confirma, né? Nós já estamos agora, a partir de sábado, completa, marca aí os 3 meses antes da eleição. Ou seja, daqui a bem pouco tempo, os eleitores terão que escolher mais uma vez, todos os eleitores brasileiros que estão aptos a votar, vão ter que escolher mais uma vez em quem vão votar: para deputado estadual ou distrital, no caso do Distrito Federal, para deputado federal, para senador, para governos estaduais, presidência da República. E neste ano são 2 vagas para o Senado. E é muito importante que as pessoas entendam a importância de quem ocupa essas cadeiras no Poder Legislativo para votar com mais consciência, para escolher com mais consciência, com mais seriedade, e não esquecer no meio do caminho quem votou, né? Porque é um negócio que realmente é muito, muito preocupante. 12 horas, 18 minutos, a gente muda de assunto um pouquinho, sai desse assunto de política partidária para falar de um assunto que também é muito preocupante, porque a polícia está investigando lá no Alto Sertão do Estado assassinato de 2 cachorros lá no município de Patos. Quem conta para a gente é o delegado que é responsável por essa apuração, Ilamilton Simplício. Vamos escutar.
Chegaram até a Polícia Civil de Patos as imagens de dois cães mortos por dois indivíduos numa moto e que efetuaram disparos de arma de fogo contra esses animais indefesos. Um ato de extrema covardia e maldade. É impossível acreditar que seres humanos tenham coragem de matar animais indefesos. A Polícia Civil aqui em Patos vai instaurar o inquérito policial para apurar toda a dinâmica desse fato e tentar conseguir identificar esses maldosos, esses animais humanos que praticaram essa maldade contra esses cães, animais não humanos.
Pois é, tá aí a fala do delegado Ilamilton Simplício, que é responsável pela investigação que está acontecendo, e é crime maltratar animais, é crime abandonar animais, imagine assassinar de forma dolosa, de forma intencional. Vamos ficar acompanhando esse caso realmente, e a punição de quem assassina animais, de quem maltrata animais, é pedagógica para outras pessoas saberem que não fica impune. É muito importante que as pessoas sejam punidas por esse tipo de ato que é criminoso. É muito grave mesmo. 12 horas, 20 minutos, a gente fala agora sobre saúde, né? E saúde trazendo mais informações sobre serviços do Ministério da Saúde chegando aqui à Paraíba. Teve agenda hoje do Ministério da Saúde em Guarabira, logo no comecinho da manhã, e neste momento as ações acontecem em Santa Rita. Felipe Lima está comigo aqui para contar tudo, né, Felipe? Boa tarde.
Boa tarde, Ivna, exatamente. Boa tarde a todos os nossos ouvintes da Rádio Tabajara também, né? As mulheres e os pacientes que aguardam por exames no SUS, aí tem uma excelente notícia hoje. A gente começa a semana com essa notícia boa na saúde, porque começa a funcionar o atendimento das carretas da saúde nas cidades de Santa Rita e Guarabira, né? O primeiro lançamento em Guarabira, hoje cedo, e agora a ação está acontecendo em Santa Rita. E aí essas unidades móveis, elas fazem parte do programa Agora Tem Especialistas do Ministério da Saúde, com o objetivo de reduzir as filas de espera e garantir o diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero. Uma ação aí muito voltada para a atenção à saúde das mulheres, né? Esse diagnóstico precoce é muito importante para a prevenção desses males, né? A estrutura com essas carretas de exames de imagem e saúde da mulher, elas oferecem tomografias, mamografias, ultrassonografias e até biópsia. As carretas, elas ficarão estacionadas durante 30 dias lá em Santa Rita e vão atender também os moradores de mais de 30 municípios vizinhos, incluindo João Pessoa e cidades do Brejo, né? Incluindo a unidade que está em Guarabira e a unidade que está em Santa Rita. A capacidade é de 45 exames por dia. Só que o atendimento, ele não é por ordem de chegada, né? Precisa ser feito um agendamento pelas secretarias de saúde. Quem estava por lá era o secretário de saúde de Santa Rita, Luciano Alvino, Santa Rita, que está recebendo uma dessas unidades, e ele falou da relevância de trazer os serviços do Ministério da Saúde com a carreta da mulher.
Nós ficamos muito felizes com essa parceria com o Ministério da Saúde, que nos disponibilizou mais um serviço com a carreta da mulher. São diversos serviços integrados que o serviço do Ministério nos traz. É muito importante porque traz uma linha de cuidado muito eficiente para a nossa população feminina. O serviço agora é um serviço destinado à saúde da mulher. E é um serviço que integra não só a saúde de Santa Rita, é um serviço que integra cidades da região. São diversos municípios que também estarão sendo atendidos aqui. Junto com a carreta dos mais especialistas, nós integramos com as ações do município. Nós temos um serviço de saúde já, que integra diversos serviços de saúde. As mulheres da nossa cidade, que estiverem com serviços regulados em atendimento, podem ser atendidas aqui na carreta da mulher. Vocês serão contactadas por telefone, através do WhatsApp, por nossa equipe da regulação. A mulher que não receber esse contato por telefone pode procurar a sua UBS, que lá vai ter o agendamento. Então, todo o serviço aqui está sendo feito com muito cuidado, com muito carinho para a nossa população.
O Elson Moreira, que é gerente da Primeira Regional de Saúde da Paraíba, também estava por lá. Eu conversei com ele e ele explicou como as ações do Ministério de Saúde, elas fortalecem as políticas locais.
O projeto é os mais especialistas do governo federal. É um fortalecimento das políticas já desenvolvidas também dentro do estado da Paraíba, né? O estado da Paraíba, antes mesmo da existência dos mais especialistas, já trabalhava com esse processo, né? Dentro de outros programas, como o Opera Paraíba, o Paraíba contra o Câncer, a atenção à saúde da mulher por meio do Hospital da Mulher. Então, assim, hoje, o mais especialista, ele vem trazer um fortalecimento maior, é um complemento da política. O governo federal vem com essa estratégia para promover, inclusive, o processo de equidade, que é um dos princípios do SUS, fazendo com que esse acesso esteja mais próximo da população.
Pois é, e Felipe Proenço, que é secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, ele falou da importância também de levar essa prevenção até a população.
É realizar a prevenção do câncer de colo de útero, prevenção do câncer de mama, e é levar o exame para que chegue aonde a população precisa desse exame, é fazer com que isso reduza o tempo de espera, principalmente que a gente já observou que aumentou muito o número de mulheres que estão conseguindo fazer o exame no momento adequado. E se você faz o exame no momento adequado, você evita um agravamento de um problema de saúde, você evita que se transforme uma lesão de câncer. Então é muito gratificante saber que o governo Lula está possibilitando isso.
O Wellison novamente, e o Wellison Moreira, que é gerente da Primeira Regional de Saúde aqui da Paraíba, ele também falou do panorama dessas políticas de saúde aqui no estado.
O Mais Especialista, ele é uma sustentação, inclusive, dos programas já existentes dentro do estado da Paraíba. Hoje a gente tem um Paraíba contra o Câncer, que é um programa instituído dentro do estado para que a gente pudesse diminuir as filas existentes de tratamento aqui no estado. Inclusive, hoje, o estado da Paraíba está zerado o número de fila de quimioterapias pela primeira vez, graças à efetivação do Paraíba contra o Câncer. E quando você traz o Mais Especialista, você acelera o processo diagnóstico, a pessoa volta para a unidade básica de saúde dela, ela é atendida na unidade básica de saúde, de imediato ela faz uma consulta com o médico oncologista virtual mesmo, na presença do médico, pelo Paraíba contra o Câncer, se a unidade for cadastrada, e aí a gente já efetiva todo o processo de tratamento, garantindo inclusive o que rege a Constituição, o direito da pessoa com câncer. Em até 60 dias, ela tem que estar já no seu ambiente de tratamento. Então é essa a promoção que o Mais Especialista vem para somar com as políticas já existentes.
Pois é, lembrando que o paciente, né, a mulher que precisar que procurar esse atendimento, ela na verdade começa pela UBS. E aí de lá da UBS ela vai, é encaminhada para o tratamento. E aí o Wellison Moreira também, ele falou dessa logística. A gente tem uma unidade em Santa Rita, tem uma unidade em Guarabira. A unidade de Santa Rita, ela atende mais municípios daqui da região metropolitana de João Pessoa. Então o Wellison Moreira, ele falou sobre essa logística.
Os municípios, eles devem cadastrar através da regulação, né, para o sistema de regulação, pelo SISREG, e aí a Central de Regulação Estadual, ela é quem comanda e distribui essas vagas por município. O município cadastrando e de acordo com a oferta, há uma disponibilidade para que todos eles possam estar acessando a carreta. Isso, todos os municípios que atingem a primeira região de saúde e a 14ª região de saúde, que totalizam 25 municípios e são cerca de 36,44% de toda a população da Paraíba. É importante salientar o que você frisou, teremos também no Conde, no dia 2, também uma outra carreta mais para diagnóstico de imagem, como tomografia, e também vai atender nessa mesma perspectiva.
Pois é, a informação interessante que ele traz, o Wellison, é que além dessa de Santa Rita, aqui na região metropolitana, também vai ter Conde, e aí vários municípios vão ser atendidos, totalizando 25 municípios. E lá na região do Brejo, também em Guarabira, por lá são várias cidades, Alagoinha, Araçagi, Araruna, que são também atendidas pela unidade que está por lá, Ivna.
Muito importante que haja esses exames preventivos, que as mulheres utilizem realmente, né? Façam esses exames preventivos. Se houver o diagnóstico de alguma situação, consegue tratar de forma mais rápida também, à medida que uma questão de saúde é diagnosticada de forma precoce, o tratamento é mais rápido e mais eficiente, e obviamente que faz o exame de rotina, se não encontrar nenhum problema, ainda melhor, né? Ainda melhor. E que bom que nesses casos, né, tá falando sobre exame no colo do útero, tem vacina para jovens até 19 anos, a vacina contra o HPV que está disponível pelo SUS para homens e mulheres, para meninos e meninas. Então é muito importante que desde a infância, a partir dos 9 anos de idade, para os meninos, para as meninas, aí tem, acho que até a partir dos 11 até os 19 anos é possível tomar essa vacina. Então é muito importante prevenção. Vacina que realmente salva vidas. Um dos maiores causadores do câncer no colo do útero é o HPV, que nos homens pode causar problema de saúde, mas é muito mais raro, mas nas mulheres, e é transmitido, né, por via sexual, nas mulheres é quase certo que em algum momento vai dar um problema mais grave. Então, tem vacina que dá para prevenir? é importante. Ah, já é adulta, não tomou essa vacina, então faz os exames preventivos para verificar se teve acesso, teve contato com esse vírus antes que vire um problema, realmente. Obrigada, Felipe, pelas informações. 12 horas 29 minutos, vamos fazer um intervalo bem rapidinho, a gente volta já já.
Você está ouvindo Fala Paraíba. Quando você ouve, você sabe. 105,5 Tabajara FM.
Quando a fogueira ilumina a sanfona, anima o salão. Meu nome
é... Paraíba, Maranhão, Piauí, quem quiser se divertir, prepare o coração. Sergipe, Bahia, Rio Grande do Norte, pense numa coisa forte, a tal da tradição. Pernambuco, Alagoas, Ceará, eita que festa boa, faz a economia girar. Vem viver o São João do Nordeste, Ministério do Turismo, Governo do Brasil, cada vez mais do lado da nossa cultura, do lado do povo brasileiro.
Transa Reggae, o programa mais energizado da Paraíba, emanando todas as vibrações positivas da cultura reggae. Transa Reggae, toda sexta, das 8 à meia-noite comigo, Dado Belo, tocando o puro reggae raiz com suas mensagens de paz e amor. Vem na nave você também, viajar nessa cultura nascida na Jamaica. Tabajara FM, 105,5, um toque de cultura. Rastafari.
Tá andando feio? Tá querendo roupa nova? Vou te dar uma ideia. Passa na Sardinha Prêmio, que lá tem as melhores becas. Hanley, Silway, Lenish, Ripico, se tu quer andar na moda, a sardinha é pra tu. Hanley, Silway, Lenish, Ripico, se tu quer andar na moda, a sardinha é pra tu. Hanley, Silway, Lenish, Ripico, se tu quer andar na moda.
Sudema em ação.
A forma de buscar energias renováveis para obter energia elétrica se tornou tendência nos últimos anos devido aos impactos ao meio ambiente. Dessa forma, a energia solar é uma das maneiras de amenizar os impactos gerados pelas hidrelétricas. A energia solar é uma fonte que não se esgota e é classificada como energia limpa e renovável. O que também favorece a busca por este tipo de energia é o pouco espaço físico necessário para a implementação do sistema fotovoltaico. Mas você sabe como funciona a energia solar? Ela funciona através de painéis solares que captam a luz e geram energia elétrica. Com isso, a eletricidade é levada ao inversor solar e depois a energia já pode ser utilizada em residências, empresas ou propriedades.
O governo do Brasil mudou o curso da história do Nordeste com a transposição do Rio São Francisco, uma das maiores obras de segurança hídrica do mundo. Na Paraíba, mais de 2 milhões de pessoas são beneficiadas pelas águas do Velho Chico que chegam ao sertão. Com o ramal do Apodi, as águas conseguem ir ainda mais longe. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Meu nome é Ricardo Fabião.
Olá, ouvintes da Tabajara. Eu sou Xisto Medeiros.
Eu sou Luci Alves e estou aqui para dizer que a minha música também toca nessa casa maravilhosa que é a Tabajara.
Tabajara FM, 105,5. A opinião com credibilidade está de volta. A opinião com credibilidade está de volta. Fala Paraíba.
12 horas 33 minutos, estamos de volta com o Fala Paraíba nesta segunda-feira, 29 de junho de 2026. Vamos ao vivo aqui até uma hora da tarde e hoje, excepcionalmente, não haverá o programa Conversa com o Governador por conta do Jogo do Brasil logo mais às 2 horas da tarde. Amanhã, Logo depois do Fala Paraíba, 13h, tem o programa Conversa com o Governador. E logo depois, hoje, do nosso programa, começa uma programação musical aí em homenagem a São Pedro, minha gente. É dia 29 de junho, um dos santos homenageados neste mês de junho. É justamente hoje, aí vai ter uma programação toda especial aqui na Rádio Tabajara. Mas seguindo o nosso programa, ainda falando sobre saúde, duas crianças faleceram no interior do estado, estavam com dengue em estado grave, e aí a investigação que está acontecendo nesse momento é para saber realmente se o motivo das mortes foi por conta da dengue ou uma outra questão na saúde delas. Vanessa Queiroga tem uma reportagem para a gente.
Duas mortes de crianças de 7 anos foram registradas no município de São Bento, no sertão da Paraíba. O primeiro óbito foi registrado no dia 24 de junho, e envolveu uma menina de 7 anos. O segundo óbito foi registrado no domingo passado e se trata de um menino da mesma idade. As mortes estão sob investigação por suspeita de dengue grave. Nós vamos conversar agora com a chefe do Núcleo de Doenças e Agravos Transmissíveis da Secretaria de Estado da Saúde, Fernanda Vieira. Seja muito bem-vinda, Fernanda.
Esses óbitos foram registrados neste último mês. São dois óbitos suspeitos. Né, só para contextualizar um pouco, até a data de hoje, a Paraíba ela registra mais de 3.900 casos prováveis de dengue, tem 6 óbitos já confirmados pelo agravo. Dos 7 que nós temos em investigação, 2 são essas crianças de São Bento. Infelizmente, a coincidência de serem duas crianças de 7 anos, né? Chama atenção o último óbito, que foi o da menina, onde ela chegou no hospital de Patos, já praticamente sem condições de reverter o caso, e foi rapidamente a óbito. Então, o que a gente gostaria de chamar bastante atenção é que já nos primeiros sintomas, o paciente sentiu febre, dor de cabeça, dor muscular, que é a mialgia, procura o serviço de saúde, procura um postinho de saúde, porque existem medicações que a gente não pode tomar, aquelas medicações que ajudam a ter sangramento, porque a dengue ela já tem uma tendência para sangramento. Então, é importante a gente tomar a medicação com orientação médica e fazer a hidratação adequada. Já se esse paciente ele tem já dor abdominal, vômito, que são sinais de alarme, o indicado já seria procurar uma UPA para estar olhando aí como está o seu hematócrito, suas plaquetas, porque geralmente o hematócrito ele vai hemoconcentrar e a plaqueta vai cair mostrando que existe um risco de sangramento. E quando o paciente ele já chega com a queda da pressão arterial e com sinais de hipovolemia, é muito difícil de estar revertendo o caso, que provavelmente foi o que aconteceu com a menininha, e aí geralmente o paciente ele vai a óbito em menos de 24 horas. Mais uma vez, chamar a atenção para a população para debelar o mosquito, porque se a gente tem pessoas adoecendo de dengue, é porque a gente tem o Aedes. O Aedes, ele se reproduz na água parada e a gente está tendo essas chuvas espaçadas, com calor também intermitente, então aumenta a longevidade e a reprodução do mosquito. Então, combater os focos, a água parada, para a gente diminuir esses casos. E o pessoal da assistência notificar os casos já na suspeita e manejar como dengue, não aguardar sair o resultado de exame específico, porque a gente maneja dengue com base no hemograma. E aí, quando se envia a amostra ou a senha, a gente tem condição de saber qual é o sorotipo que está circulante e dar o diagnóstico definitivo laboratorial, se foi dengue ou não.
A Secretaria de Estado da Saúde informou que vai seguir um protocolo do Ministério da Saúde para apurar os casos. Como é que é esse protocolo?
O protocolo ele é um padronizado de todo o território nacional. Ele começa por uma entrevista domiciliar, porque passa o período imediato do luto, claro, porque a família está sentindo. Então, se conversa com uma pessoa da família para entender por quais serviços essa pessoa passou, prestou assistência. Com base nessa entrevista domiciliar, se faz os levantamentos dos prontuários, e aí tem a parte da investigação de prontuário, de cada local por onde essa pessoa passou. Juntando a parte da entrevista domiciliar, os prontuários e toda a parte laboratorial que se conseguir levantar, se conversa com o infectologista para dar o encerramento do caso. No sistema, o Ministério dá 60 dias, mas a gente sempre pede para os municípios e serviços hospitalares que nos encaminhem bem antes essa investigação para a gente conseguir encerrar antes de 30 dias para a gente ter as informações em tempo hábil.
Então, diante desse protocolo, tem uma previsão aí para a divulgação do resultado dessa investigação dos casos, 30 dias, como você falou?
Em torno disso. Nós sabemos já que o menino ele tem amostra laboratorial. A menina, nós estamos tentando resgatar por algum, como foi no último final de semana, tentando resgatar em algum serviço que ela tenha passado, se tem alguma alíquota de sangue. Não havendo sangue da criança, a gente vai tentar coletar de algum familiar que esteja doente para fazer vínculo epidemiológico. Paralelo a isso, já foi solicitado ao hospital e ao município para fazer as investigações, que aí é o protocolo físico, né? Mas se Deus quiser, antes dos 30 dias a gente consegue estar encerrando.
Nós agradecemos muito pela participação, Fernanda.
Eu que agradeço pelo espaço.
Voltamos ao estúdio.
Obrigada, Vanessa, pelas informações. A gente vai seguir acompanhando, sim, essa apuração e lamentar muitíssimo, né, falecimento das crianças, sobretudo, e, obviamente, acompanhar essa apuração toda que está sendo feita e lembrar as pessoas que a vacina Qdenga, que é a vacina que já vinha sendo aplicada pelo SUS antes da vacina do Butantan, ela continua sendo aplicada nas crianças, né, de 10 a 14 anos de idade, e é muito importante para quem tem filhos, crianças e adolescentes na família nessa faixa etária, procurar realmente, né, uma unidade de vacinação e aplicar a vacina que vai impedir justamente que, caso essa criança tenha dengue, se agrave a um ponto de precisar de hospitalização, por exemplo. Em relação à vacina produzida aqui no Brasil, a Butantan, estamos, né, acompanhando também essa apuração que está sendo feita nacionalmente,